dessa reflexão, dessa noite, onde o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Ele vai continuar nos colocando nas suas mãos. Quero compartilhar o que diz Jeremias 18, de 1 a 6. Livro de Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6, vai dizer: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aqui o profeta Jeremias estava vivendo uma experiência nas mãos do oleiro. Aqui o profeta Jeremias, um homem chamado por Deus, estava aceitando um convite para ir até um local onde um homem, um oleiro, trabalhava numa olaria com um vaso comum de barro. Esse mesmo profeta que agora aceita esse convite, anos atrás, quando ele era só um menino, ele dizia assim: eu, um profeta, o Senhor está falando comigo, eu sou só um menino, eu não sei falar. Ali ele se via talvez como uma pequena argila, sem nenhuma forma, sem nenhuma beleza. Mas Deus responde para ele, olhando para ele já como um vaso pronto e bonito, porque Deus diz para Jeremias: desde o ventre da sua mãe, eu te designei profeta nas nações. Jeremias dizia: eu não, sou só um menino, não sei falar. Deus dizia: você sim, você é um profeta, te designei para isso e você vai fazer. Deus olha para nós assim. Talvez nas nossas debilidades a gente vê as incapacidades e o Senhor vê um potencial para ser usado. O contexto aqui é que o povo estava distante do Senhor. O povo estava distante do profeta, não ouvia mais. E esse profeta só queria o bem do povo. O profeta falava pela parte do Senhor e queria o bem do povo. E eles estavam frios, distantes de Deus. E então nesse contexto Deus diz: Jeremias, vem cá, vem cá. Eu vou te levar a um lugar e ali você vai ver algo. Ali você vai ver o trabalhar de um oleiro num vaso. E assim como você está vendo esse oleiro trabalhando num vaso, o vaso se quebra, ele continua trabalhando, faz um vaso novo. Assim eu, Deus, quero fazer com esse povo. E tem uma chave aqui, irmãos. Porque se o povo não estava experimentando o trabalhar de Deus, se o povo não estava experimentando o toque da mão poderosa de Deus, não era porque Deus não podia agir. Deus estava mostrando: olha o oleiro fazendo aqui. Se vocês não estão experimentando isso, é porque vocês não estão indo até a olaria. Porque Deus é poderoso para fazer. Deus está dizendo: será que eu, Deus, não posso fazer também na vida de vocês? Claro que pode, claro que ele pode, claro que ele tem poder. Mas nem sempre o povo quer isso, nem sempre o povo se coloca nesse lugar. E no primeiro e segundo versículos que nós lemos aqui, eu vou repetir porque vai dizer: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Assim um convite, mas assim um posicionamento do profeta. Ele diz o quê? Vá. Em outras versões, a Bíblia vai dizer: levante-se e desça. Isso quer dizer para nós, irmãos, que para a gente experimentar esse trabalhar de Deus, nós precisamos tomar um posicionamento de sair de lugares. Que lugares são esses que nós precisamos nos levantar e descer em humilhação nas mãos do Senhor? Levantar de lugares e nos render humildemente nas mãos desse Deus que sabe trabalhar. Será que nós precisamos sair de uma religiosidade que tem nos prendido nos nossos achismos, nos nossos sofismas? Será que nós temos que nos levantar de uma frieza que tomou conta do nosso coração? Será que nós temos que hoje ouvir o convite, nos levantar de uma cama? De onde nós precisamos nos levantar? O convite foi feito, mas Jeremias se levantou e desceu até a olaria. Jeremias se posicionou, ele saiu desse lugar. E ele foi, e ele viu, e ele foi e experimentou o vaso sendo trabalhado pelo Senhor. No versículo 3, vai dizer, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele vê não é o vaso. Quando Jeremias chega lá na olaria, a primeira coisa que ele vê é o oleiro trabalhando. Irmãos, sabe o que muitas vezes acontece? Nós vivemos isso lá, ouvimos os testemunhos. É que a gente paralisa na nossa caminhada, porque os nossos olhos se voltam para a nossa história. Ah, Senhor, eu vou aceitar o teu convite. Eu vou lá para aquele culto. Ah, Senhor, eu vou aceitar o teu convite. Eu vou lá para aquele congresso. Eu vou aceitar o teu convite. Eu vou para o meu quarto. Eu vou fechar a minha porta. Eu vou ficar no secreto com o Senhor. Porque é bom orar. Eu quero orar. Mas aí a gente chega ali e a gente olha para nós. Meu Deus, olha o que eu fiz essa semana. Olha como eu agi no meu trabalho. Olha como eu agi na minha casa. Olha como eu tratei os meus filhos. Meu Deus, eu falei que eu não ia mais errar nisso e eu errei de novo. Eu falei que eu não ia mais agir dessa forma e agi de novo. Estamos olhando para quê? Para o vaso. Mas Jeremias aceita esse convite, se levanta de onde ele estava, desce até a olaria e vê o oleiro. E essa é a chave, irmãos, da nossa libertação. Porque nós não podemos olhar para nós, mas para Ele. Porque Ele é quem faz. Porque é Ele quem transforma. Porque não tem pecado difícil que Deus não possa perdoar. Não tem histórico de vida difícil que Deus não possa agir para restaurar. Às vezes olhamos para o nosso casamento e falamos, meu Deus, não vai ter jeito. O que é difícil para Deus? Deus vê um casamento falido e olha e fala, vai ter restauração. Deus vê para uma pessoa improvável e faz o quê? Torna ela relevante. E eu sei que as mulheres que estiveram lá na casa do oleiro sabem e entenderam que essa não é uma frase de efeito. Irmãos, foi a casa do oleiro das improváveis. Das improváveis. E a gente viu ali mulheres improváveis, relevantes agora, sendo usadas poderosamente pelo Senhor. O Senhor é quem está trabalhando. Jeremias vê o oleiro. Olhe para Ele, volte os seus olhos para Ele que tem poder. Para de olhar para você. Para de olhar para a sua história do passado. Para de olhar para a sua limitação hoje. Para de olhar para os seus cacos. Para de olhar para o seu vasinho ali todo torto. Olha para Ele. Olha para aquilo que Ele está fazendo, porque o oleiro nunca para de trabalhar. Jeremias chegou lá e viu o oleiro trabalhando. Ele já estava trabalhando antes de Jeremias chegar. Ele trabalha. Quando Jeremias está lá, e ele continua trabalhando. Deus não começou a trabalhar na nossa história quando o pecado entrou. Deus não começou a trabalhar na minha vida quando a primeira dor entrou. Deus não começou a trabalhar na sua história quando você passou por aquela luta. Ele estava trabalhando desde a eternidade por você. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse, Ele trabalhou para isso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse, Ele trabalhou para isso. O Espírito Santo de Deus soprou isso no teu coração. Mas sabe, depois que Ele vem com a cura, a restauração, Ele continua trabalhando. Ele não para nunca. Ele trabalha antes da quebra, durante a quebra, após a quebra. Ele vê o oleiro trabalhando, é um trabalhar contínuo. Jesus vai dizer isso. João 5,15, Jesus disse, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por isso, irmãos, se o trabalhar é contínuo, eu não me contento com um final de semana de retiro. Se o trabalhar é contínuo, eu quero te dizer que tem mais de Deus para nós vivermos. Ah, irmão, se o trabalhar é contínuo, o vaso não está pronto. Eu não estou satisfeita com o vaso. Se o trabalhar é contínuo, tem milagre novo, tem mais cura, tem mais restauração, tem mais azeite na botija. Se o trabalhar é contínuo, tem mais de Deus, amém? Amém! Aleluia! Tem mais, irmãos? Olha o que diz Ezequiel 47, 3 e 5. Olha o que diz uma das figuras que representa esse nosso processo de transbordar do Senhor e ir além. Olha o que diz o texto. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água. Me dava nos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água. Me dava nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu mais outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Irmãos, o rio está lá disponível. O mais de Deus está lá disponível. Mas quem é que foi para o rio, irmãos? Somos nós que vamos até o rio. O rio não vai invadir a nossa vida como um tsunami que sai arrastando tudo. Somos nós que decidimos ir para o rio e tá bom assim. Ah, esse tanto aqui, ó, de processo tá bom. Esse tanto de cura já tá bom. Tive uma experiência com o Espírito Santo há 10 anos atrás, tá ótimo. É a nossa decisão de molhar só os tornozelos. Mas o rio tá lá, disponível. Aí eu posso decidir o quê? Eu vou um pouco mais, molhou os joelhos. Eu vou um pouco mais, agora eu tô mergulhando. Tem algo novo de Deus? Tem. Tem mais de Deus? Tem. Mas nós levantamos, descemos, olhamos para Ele trabalhando e aceitamos o trabalhar dEle continuamente nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos para Ele, nós podemos viver na prática o que a Bíblia diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquieta. Aquieta aí o teu coração, você está tão preocupado, por quê? Olha para Ele, não olha para você, se aquiete, saiba, Ele é Deus, Deus sabe trabalhar no vaso, Deus sabe trabalhar. Paulo falou isso também, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, e ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha convicção, ele estava plenamente convencido, não era pouco convencido não, era totalmente convencido de que Deus não vai parar de trabalhar até que Jesus volte. Então tem trabalhar de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Versículo 4 do capítulo 18 vai dizer, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. As quebras acontecem, irmãos. Não somos mais aquele vaso lindo e maravilhoso que saiu da maternidade. Nós erramos, erraram conosco. Nós fomos caminhando com o Senhor e muitas vezes nos afastamos, mas nós vemos aqui um Deus que não abandona a sua obra. Deus não é pego de surpresa quando o vaso se quebra. Oh, que susto! A minha obra se quebrou. Deus não é pego de surpresa. Ele faz o quê? Continua trabalhando no vaso. E continua trabalhando. Deus não se assusta com o nosso pecado. Ele se entristece. Mas Deus não se escandaliza. Nada do que você tenha feito de tão ruim escandalizou o Senhor. Afastou a presença dEle, entristeceu. Mas se você se colocar nas mãos dEle, Ele continua trabalhando no vaso. Ele não para de trabalhar. Ele não abandona o vaso porque o vaso se quebrou. Quebrou? Joga fora. Descarta. Ele não te descarta. Ele não te desperdiça. Ele vê potencial em você. Ele vê propósito na sua vida. Ele quer te usar, mesmo como um vaso quebrado. Ele não para de trabalhar. Porém, o vaso se quebra onde? Nas mãos dEle. Não coloque os seus cacos, não coloque os seus lixos, não coloque as suas feridas e dores em qualquer lugar. Precisa ser nas mãos do oleiro. Quando nós nos quebramos, mas estamos nas mãos dEle, então Ele pode nos juntar ali os caquinhos e não remendar, mas fazer dos cacos um vaso novo. A estrutura frágil que temos, Ele pega essa nossa estrutura e que bom que ela é frágil, que bom que ela é de barro, porque Ele pode moldar, segundo a sua vontade, o texto vai dizer, e fazer um vaso novo. É aquilo que talvez você já tenha experimentado na sua vida. Você conhece uma pessoa por anos, uma pessoa de Deus aí que você convive. Mas aí por alguma circunstância da vida você se afastou dessa pessoa, ela se mudou de cidade. E aí passa 2 anos e você reencontra essa pessoa. E você olha para ela e fala, meu Deus, você está tão diferente, você está tão transformado, você está tão mudado. É a mesma pessoa, mas é uma outra pessoa. É a mesma pessoa, mas dependendo do nível de caminhada com o Senhor, você nem reconhece mais que obra linda que o Senhor está fazendo, que trabalhar lindo que o Senhor está fazendo. Mas é nas mãos dele que esse vaso se quebra. Ele não desperdiça, ele não descarta, ele pede para nós, se posicione sim, se coloque nas minhas mãos e vai. Vai ser um vaso de honra, vai cumprir o seu propósito. Jesus mesmo falou isso ao povo lá da igreja de Éfeso. Vocês eram vasos preciosos, mas vocês perderam o primeiro amor. Voltem lá onde vocês caíram e continuem. Ele não disse voltem lá para o dia da conversão, voltem lá para a maternidade. Ah, caíram? Então deixa eu chamar outro povo aqui. Vocês, ó, vou descartar, fecha a porta da igreja, acabou o povo de Éfeso, vamos aqui, ó, trabalhar com outro povo, porque aquele ali se quebrou. Não, ele diz o quê? Volta lá onde você caiu, deixa eu pegar vocês aqui, vamos juntar os cacos, deixa eu fazer um vaso novo, e agora avancem, continuem, não parem. Deus não nos desperdiça, ele não nos descarta, mas nós precisamos estar nas mãos do oleiro. Onde nós nos quebramos importa. Aonde nós colocamos as nossas fragilidades importa. E vai acelerar o processo do trabalhar de Deus se nós formos imediatamente para Ele. Quando essas coisas acontecerem na nossa vida, porque vão acontecer. Problemas, frustrações. Isso é normal da humanidade. Mas nós precisamos estar nesse lugar de dependência. De submissão, de humilhação, nessa olaria, nessas mãos que não param de trabalhar, e glória a Deus por isso. Mas também, esse oleiro é Deus de novos começos. Versículo 6 vai dizer, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ah, o povo tinha ficado muito tempo longe de Deus. Mas ele está dizendo, eu vou dar um novo começo para vocês. Eu posso agir. Esse é o convite que o oleiro nos faz. E talvez você já tenha ouvido tanto sobre isso. E quem é esse oleiro? Quem é? É o nosso Deus Pai. É o nosso Deus perfeito. É esse Deus maravilhoso que continua trabalhando. Que olha para essa argila e vê um vaso pronto. Que olha para um menino e vê um profeta. Que olhou para nós, mulheres improváveis, e quis usar com a sua misericórdia e graça. É esse Deus que é Deus de novos começos. É esse Deus que não para de trabalhar. Não para de trabalhar. E o convite para nós, igreja, nessa noite é: esteja nas mãos do oleiro. Na sua casa, no seu quarto, no seu secreto, durante a sua semana, no seu a sós com Deus, no seu trabalho, ali Ele quer te usar, Ele quer te levantar, Ele quer te restaurar, porque Ele está fazendo uma grande obra, e Ele não para até que Jesus volte. Eu queria chamar as nossas ministradoras para virem até aqui na frente, e eu queria convidar o louvor também, e te convidar, se você quiser experimentar, desse agir do Senhor, desse toque do Senhor, dessas mãos poderosas do Senhor, que você se coloque profeticamente como um memorial na sua vida, aqui no altar, dizendo, Deus, eu quero. Talvez por algum tempo, irmãos, você pensou que Deus parou de trabalhar na sua vida. Tantas coisas você já viveu. Talvez você nem sequer sabia que Ele já estava trabalhando. Mas tem mais. Tem muito mais do Senhor. Então feche os seus olhos. Faça a sua oração. Se olhe agora como esse vaso frágil, sim. Se olhe agora como esse vaso nas mãos dele. Coloca a tua vida nas mãos dele. Mais uma vez.